Belim Beleza.
Súbito crescemos. Nesse estremecimento do beijo mais profundo que nos enseja o mundo com seus úmidos amores. Súbito nós vamos, na comunhão dos frutos, do nosso clã marchando no chão que nos escuta e oculta nossos clamores. Súbito nos vemos, na solidão dos gestos que nos assopram fumos no rosto quase em resto desses bolores que somos. Súbito nós fomos. Libério Neves. Boa noite, Yolanda.
Muito boa noite, Libéria.
Estamos aqui com o nosso último Belim Beleza de 2017, né? E é com muita alegria que eu vou encerrar o 2017 com o Belim Beleza, com a presença do meu companheiro, professor Luciano Mendes.
Boa noite, é um prazer inenarrável estar aqui hoje.
E com a alegria de falar de um poeta, de um escritor muito importante, que eu admiro muito, que eu acho que as pessoas que consomem boa poesia também admiram, que é o poeta Libério Neves. Boa noite, bem-vindo ao Belim Beleza.
Boa noite, Libéria. Boa noite, Luciano. É com muita alegria também que me encontro aqui nesse momento, principalmente abraçado pela simpatia da minha filha e do seu colega aqui da rádio. Então, mesmo eu tendo 41 anos, tendo dobrado e dado mais um ano de lambuja, eu me considero um jovem igual vocês aqui e é o mais importante para que a gente faça uma coisa in plano.
Uau. Que ótimo. Então talvez essa jovialidade também seja em função da poesia, né? É. Seja em função dessa alma poética. Tem um dos seus livros que a contracapa diz assim, com uma foto de quando criança, acredito que menos de 10 anos de idade: ai de ser o ser que deixa escurecer em mim o menino que me ilumina.
É? Muito bem. Isso é verdadeiro e eterno.
É. Então viemos aqui hoje falar de poesia, aproveitando a presença do poeta Libério Neves, querendo escutar um pouco da sua história, quando é que começou a poesia, quando é que começou a escrever. Fiquei sabendo que já foi chamado de o maior poeta goianeiro que existe. Como é que é essa história?
Ah, essa história é importante e verdadeira, porque eu me considero realmente um dos melhores poetas goianeiros que existe. Porque, como disse o Bueno de Rivera, falou: Libério, você pode não ser o melhor poeta goiano, pode também não ser o melhor poeta mineiro, mas você é o melhor poeta goianeiro que eu conheço. Essa mistura de goiano com mineiro, que você não perde nenhuma nem a outra. Você acompanha essas duas origens e nesse sentido, você é um dos melhores poetas goianeiros que eu conheço. E eu tenho essa verdade comigo, porque minhas raízes em Goiás são profundas, mas elas foram solidificadas no Triângulo Mineiro, já em terra de Minas Gerais. E depois eu vim para Belo Horizonte, aqui continuei a me formar mineiramente, mas as raízes estão lá. Então,
e a poesia começa em terra de vegetação rasteira?
Começa em terra de vegetação rasteira, justamente. Mas eu tinha feito muita coisa, achando que aquilo já era... Eu comecei achando que eu era genial. Depois eu comecei, com o correr do tempo, comecei a sentir que eu não era assim tão genial. E depois, com o correr do tempo, eu vim perceber que eu não era genial, que eu era apenas um poeta sincero que se virava assim, em transparência, para escrever aquilo que eu escrevia. Então, essa virtude eu considero que eu a carreguei comigo desde a origem. Agora, uma coisa que eu devo falar a bem da verdade: eu não só não fiquei um poeta medíocre desde o começo porque eu era pobre.
Como assim?
Porque se eu fosse rico, tivesse recursos, as primeiras coisas que eu escrevi, eu já teria providenciado publicação particular, aquela coisa toda, sabe? Aquela vontade de me aparecer. E então, muitas vezes, para poder desfazer aquela inauguração das primeiras coisas que eu fiz, eu teria depois que lutar muito para esquecer e para recolher aqueles exemplares que porventura estivessem nas mãos de alguém. Então, eu, pelo fato de ser pobre, eu não tive como publicar esses livros. E aquilo serviu para mim de exercício, mas não era poesia. Como diz o Carlos Drummond de Andrade, num poema, isto que pensas e que sentes ainda não é a poesia. A poesia é isto que fica do que sentes e que pensas. Então, aquilo que eu comecei fazendo ainda não era a poesia.
E quando que começou a ser?
Começou a ser nos anos 60, mais precisamente nos anos 62, 63, e daí resultou um livro que eu ganhei o Prêmio Cidade de Belo Horizonte, o Pedra e Solidão. E com esse livro eu consegui a publicação na imprensa oficial em 1965. Dali eu posso dizer que realmente o poeta que eu porventura viria a ser, ou certamente viria a ser hoje, ali estava a semente inicial. O Pedra Solidão, que foi um livro de influência concretista, apesar de que os concretistas nunca citaram o meu livro em lugar nenhum, mas eu sabia que existia um pouco assim de... Né? Os Campos, os irmãos Campos. Né? Aqui, teve um outro também que era importante na época.
É a turma da poesia de vanguarda?
É. Então, eu me lembro que eu mandei meu livro para eles todos na época, mas não houve repercussão nenhuma. E eu considero que o meu livro, de certa forma, ele veio assim, numa tentativa de contribuir para o concretismo. Depois eu fui me libertando da forma, eu continuei rigoroso na forma, porém não na forma visual, da letra no papel em branco. Mas aquele rigor, o concretismo me serviu de exemplo no sentido da síntese, no sentido assim, da abordagem o máximo do tema com o mínimo de palavras. Então, isso se vê na antologia perfeitamente. Né?
Que é uma a antologia, que é uma publicação aqui da editora da UFMG, e que traz uma síntese, assim, digamos, da produção, e que é fantástico. Porque aquela coisa que você falava da genialidade, mas o gênio, o seu gênio, não está justamente nessa sinceridade em sintetizar a experiência nesses poemas dessa forma?
Bom, não deixa de ser uma observação procedente da sua parte, porque, de fato, isso você falou em genialidade, né? A genialidade, ela pode existir justamente no momento em que você consegue apurar uma palavra que se chama simplicidade. Quando você, porque a simplicidade, você olha num poema, por exemplo, de uma pessoa que escreve com apuro e simplicidade, e fala assim, ah, eu também faria isso, mas vai fazer para ver. Né? Aí essa dificuldade de ser simples, ela é alcançada. Então, essa genialidade aí surgiu dessa essa palavra que eu usei, ela surgiu assim de talvez ali eu alcançando realmente a genialidade, quando eu descobri que não tinha genialidade nenhuma. Né?
E depois de Pedra Solidão, o que veio?
Depois de Pedra Solidão veio O Ermo, segundo livro.
Também poesia.
Também poesia. Depois veio um livro de prosa poética, que é Pequena Memória de Terra Funda. Depois veio o terceiro livro, Força de Gravidade em Terra de Vegetação Rasteira.
Esse é goianeiro mesmo.
Esse é goianeiro. É um título assim meio quilométrico. Né? Mas, e depois veio o quarto livro de poesia, que
A Solidão dos Muros.
Não, A Solidão dos Muros é prosa também. Esse é o Circulação de
Circulação
Sangue.
Circulação de Sangue. Também foi premiado.
Também foi premiado.
Premiados, então, é Circulação de Sangue, O Ermo.
O Ermo. O Ermo e
Pedra.
Força de Gravidade em Terra de Vegetação e
Pedra Solidão.
E o último, que é Circulação de Sangue.
Você já falou. Então, são três premiados.
Quatro.
Então, faltou um.
Não, por quê?
Força de Gravidade em Terra de Vegetação Rasteira, O Ermo, Circulação de Sangue e
Pedra Solidão.
Pedra Solidão. Os títulos também são muito poéticos,
muito,
né?
Muito.
E sintéticos.
E eu fiquei com... Não quero te atrapalhar, estou adorando ficar aqui, mas eu fico coçando aqui. Porque eu, quando eu li o suplemento literário e essa coisa do goianeiro, eu fiquei com muita curiosidade. E não sabia que ia poder conversar assim. Mas a minha curiosidade era em que momento que você tomou consciência desse lugar do goianeiro na sua produção poética? Em que momento que você, enfim, tomou consciência de que você era isso? Essa pessoa.
De que eu era um goianeiro?
Isso. Uma coisa ou outra, na poesia, em que momento? Porque isso transparece muito na poesia.
Inclusive, eu acho que o momento assim, mais definitivo ocorreu quando eu tive, por exemplo, uma coragem de escrever um poema Pescador de Saudade. Saudade. Porque saudade é uma expressão que a gente usa muito lá na nossa região. Ninguém fala saudade, fala saudade. Né? E eu tive coragem de publicar esse poema em livro. E depois alguém falou comigo, mas você vai escrever saudade, para que isso e tal? Aí no livro em prosa do Solidão dos Muros, eu escrevi um texto longo, explicando por que é que eu dizia a palavra saudade, esta virgem dos campos realmente só.
É. Aí você assumiu esse goianeiro.
Pois é, ali foi realmente o goianeiro. Eu tive a coragem, hoje eu tenho orgulho, mas naquele tempo parecia que era uma coragem. Falei, não, sou goiano, por que eu não vou assumir? Agora, hoje, eu tenho orgulho de ser goiano e mineiro. Ser realmente esse goianeiro. Porque né, ser mineiro também é muito importante e bonito para mim. Meus filhos são todos mineiros, né, e o pai é goiano. Então, há mistura boa. A mãe deles é belo-horizontina, florestina, lá do bairro da Floresta, né? Ela é possível até que esteja me ouvindo.
Manda um beijo para a amada.
A minha formosura. Eu chamo minha esposa de a minha formosura. Um dia ela estava no cabeleireiro, eu cheguei lá e falei, cadê a minha formosura? Aí todo mundo olhou assim e falei, ah, está ali sentada, penteando cabelo, que é a coisa.
Aproveitando então.
Nós 58 anos de casado, né? Tem que ser uma formosura mesmo.
Tem que mandar um beijo para ela mesmo, Dona Marisa. Aí vai o beijo do senhor Libério Neves. E aproveitando o Pescador de Saudade, nós vamos fechar esse primeiro bloco com a música Saudade, com Cesária Évora.
Cesária Évora. Thank you.
esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclán. Saudade, saudade.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O descobrimento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Oscar Wilde.
Semana do Conhecimento UFMG, 16 a 20 de outubro, nos campi Belo Horizonte e Montes Claros. Descubra os projetos desenvolvidos na universidade. Apresentação de trabalhos, oficinas, palestras, conferências, mesas redondas e programação cultural. O evento é aberto ao público e gratuito. Informações: ufmg.br/Semana do Conhecimento. Realização: Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9 horas e 47 minutos. Abraços especiais para a Edla, também o Valdeci Reis e o Gilson Santos.
Belim Beleza.
Estamos aqui então, Yolanda.
Esse papo gostoso?
Na nossa prosa poética.
Pois é.
Com o poeta escritor Libério Neves. Você falava, né, dos seus primeiros livros de poesia adulto, vamos dizer assim, e que os primeiros premiados, né? Um dos poemas, Pássaro em Vertical, em especial, ele foi um poema que compôs, vem compondo até hoje, muitas obras didáticas, paradidáticas, ele é citado em muitas circunstâncias acadêmicas, enfim. A que você atribui, assim, essa atenção especial ao Pássaro em Vertical?
É porque é o poema mais visual que eu consegui fazer. E esse poema, no início, ele até tinha uma forma diferente. Mas depois eu percebi que, através das lições do concretismo, eu poderia dar a ele assim, uma função visual, de tal maneira que quase que o pássaro seria mesmo um pássaro material, tendo uma queda após um tiro que ele leva no espaço. Então, ali, eu achei que foi o ponto máximo que eu consegui alcançar em termos de concretismo, e isso foi percebido de um modo geral nas escolas, os professores que escrevem livros didáticos. Até por coincidência, está acontecendo mais uma publicação que vai sair daqui a pouco tempo com esse poema, O Pássaro em Vertical.
Isso já está eternizado.
Até um ponto que tem no final do poema, funciona como o olho ou bico do pássaro.
Que está caindo de ponta cabeça.
De ponta cabeça, exatamente.
Interessante. Agora, a um determinado momento da sua carreira como escritor, que você opta, ou descobre, não sei qual que é a palavra, para escrever para criança, ou para escrever literatura infantil, infanto-juvenil, né? Quando é que esse giro acontece? O que que te inspirou, de repente, focar neste outro público? Se é que é uma poesia para criança, né?
É porque quando eu escrevo um livro chamado Livro para Criança, eu escrevo o livro para a criança que eu sempre fui. Então, ela tem que agradar a criança, o pai e o avô da criança. Então, nesse ponto aí, quando passa por esse crivo, eu dou por aceito aquilo que eu me propus a escrever. Agora, eu tenho duas fontes para a literatura infantil. A primeira foi o quintal da nossa casa, que gerou o livro chamado Que Tal Nosso Quintal? Porque eu olhei ali e falei, gente, aqui tem um mundo dentro desse quintal e nós pisamos nesse mundo aqui e não percebemos. Meu filho tinha criação de garnizé, tinha galo índio, tinha plantas assim que a minha esposa regava todo dia. E eu comecei a pensar naquilo e deu um livro, que foi o início da minha virada de visão para a literatura infantil e juvenil. Depois, a segunda fonte é a minha infância. Porque Bicicleta Encantada, por exemplo, o Cavalo Amarelo.
Olhos de Gude.
Tudo isso é literatura que veio das minhas reminiscências de infância. Só que eu transfigurei a linguagem daquelas reminiscências em texto que pode ser lido por pessoas de qualquer idade. Só assim mesmo é que eu conseguia aceitar o livro. Ele fala assim, mas você não escreve para criança? Eu falei, olha, eu escrevo para criança, que eu sempre fui. Então, quando acontecer de a criança querer se comparar à minha infância, ou querer se identificar à minha infância, aí então ela vai aceitar os meus livros. Do contrário...
O Cavalo Amarelo é uma prosa, né? Um livro de uma prosa poética, né? No meu ponto de vista, o mais maravilhoso dos livros infanto-juvenis que você já escreveu, para mim, é o Cavalo Amarelo. Em seguida, você opta por uma linha mais da poesia, né, uma poesia braba para a criança. Né? E depois disso, o caminho vem sendo, né, poesia para criança.
Exatamente.
Hoje já completam quantos livros? Você tem ideia?
da linha infantil,
é.
Uns 18, mais ou menos.
Uns 18?
É.
E tem mais por aí?
Ah, inédito ainda tem. Atualmente eu estou querendo administrar os inéditos, mas está difícil atualmente, né? As circunstâncias de hoje que nós vivemos, ela dificulta muito o texto infantil circular. Inclusive eu tenho o Mineragem, né? O divulgador da editora, a editora conseguiu fazer uma nova edição que ficou mais bonita ainda do que a primeira, na tentativa de colocar esse livro assim, com mais evidência. Quer dizer, a editora fez tudo o que pôde. Mas a divulgadora me falou que a dificuldade que ela encontrava para colocar o Mineragem é porque se tratava de poesia.
E o Mineragem, ele é fantástico no texto e a
ilustração. A ilustração é um encontro de artes plásticas com poesia.
Ele é fantástica, né?
Pois é.
A ilustração, o diálogo que há ali compondo uma unidade é uma coisa fantástica no Mineragem. É, inclusive com aquelas, a capa dele já é.
Qual
uma
é
capa.
A ilustradora? Silvana
de... Silvana Menezes.
Silvana de Menezes, que é uma grande artista plástica, né? Ela fez um trabalho riquíssimo nesse livro.
Fantástico.
Agora é muito triste para a gente escutar assim, né? Que o livro não tem uma inserção no circuito, porque é poesia, né? Em que lugar que está a poesia na nossa cultura, no nosso para espaço
isso,
artístico?
Isso não vale apenas para, infelizmente, não vale apenas para a poesia dirigida à criança, ao público infantil juvenil. De um modo geral, a poesia é muito maltratada, né?
Eu tive uma resposta, uma carta. Depois, com o tempo, eu joguei aquela carta fora. Há muito tempo eu mandei um livro para uma editora de São Paulo e eu recebi uma carta mais ou menos nesses termos. Não discutimos a qualidade da sua poesia. Discutimos se vende ou se não vende. Como se trata de poesia, e uma poesia refinada, olha aí, primeiro elogiou, depois deu uma rasteira. Não temos como publicar o seu livro. Quer dizer, leitor refinado seria uma minoria absoluta, né? Então, como eles publicam é obra para vender, a qualidade fica em segundo plano, porque se falou que era poesia refinada, me parece que elogiou bastante, né?
Claro.
Mas por causa disso, não temos como publicar o seu livro.
Agora, o livro Voa a Palavra, né, que também é um livro de poesia infanto-juvenil, já é um livro que tem uma saída mais interessante. Assim, ele circula mais no universo literário. Assim. Para a gente ter uma ideia do que a gente está chamando de poesia infanto-juvenil, do escritor Libério Neves... Eu vou ler aqui A Coruja, que está no Voa a Palavra, né? Que é um livro de poemas, todas remetendo a animais de pena. A coruja usa os olhos da noite lá onde ronda a bruxa solta. A coruja é limpa ou é coisa suja? Onde ela se esconde quando o dia surge? A coruja espreita na hora escura o gato preto atrás do muro. A coruja sonda na gruta funda o pio da sombra no fim do mundo. Essa é a
até eu achei bonito.
Ela é uma ótima leitora.
Bom, tem aí, nós já falamos, né, do Mineragem. O Animagem, ele antecede o Mineragem também, né? Que é uma poesia que remete aos animais.
E agora você já me cobrou. Dizendo que eu preciso agora fazer a terceira variação da natureza.
Sim.
Animagens, mineragem e agora falou vegetagem.
Está faltando a vegetagem. Tem o Águas também, que é um livro muito interessante, né? Que começa de uma nascente, uma gotinha, e ao longo do livro a poesia vai se expandindo, vai se adensando e deságua nas grandes águas, né?
Isso mesmo.
Então já contemplou aí vários estados aí da natureza, várias distâncias, está faltando a vegetagem. E, bom, a gente está com o tempo acabando, encerrando, né? Infelizmente. Eu queria concluir aqui com o último poema que você escreveu e publicou, que se chama A Casa. É um poema feito a partir do Google Earth, onde, procurando no Google Earth, você descobriu que lá a gente encontra lugares que ainda existem, né? E fomos procurando, encontramos a casa onde você nasceu, uma casa de esquina em Buriti Alegre. E foi tão linda a expressão dos seus olhos quando você viu esta casa que só podia sair poesia. E ela sai assim: quando ia visitar aquela casa aconchegada de presenças da avó, minha mãe, os tios e eu, cheio de adolescência, abraçando os primos, a jardineira antes, levantava uma poeira vindo pousar nos ombros ao longo da viagem. Ah, esta imagem carreguei da rua de terra, rua de pedra e da rua calçada, rua lisa dos asfaltos, quando embalei nas mãos ao pentear agora brancos em veludos cabelos. Havia o rádio, a viola, o violão, e veio a guitarra elétrica e barulhos, as luzes no redemoinho do tempo. E tocou de longe o telefone, sem fio, e o celular com seu fio, sem fio, ligado ao céu, no satélite, voando em volta ao mundo. Eis no monitor a cidade, o quarteirão, a esquina, aquela casa ainda hoje em forma de fotografia exposta aqui, ao limpo. Embora fiquem os olhos turvos para enxergar as manchas lá antigas nas paredes da casa. Libério Neves, muito obrigada por ter vindo ao Belém Beleza.
Oh, muito obrigada também. O tempo acabou mesmo, né?
Sim. Até o próximo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Yolanda.
Boa noite.
Boa noite, obrigado a vocês. Eu estava morrendo de medo de vir aqui. Mas fui aconchegado, assim, por sorrisos do tipo, assim, do meu amigo. Sorriso seu, de minha filha. E, então, não tive motivo nenhum para temer ficar, assim, bem à vontade diante de vocês. Tá
bom? Ok, muito obrigado. Boa noite, Belém Beleza.